As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação, recolheu elementos de prova que levaram à detenção em flagrante delito de um homem suspeito da prática do crime de pornografia de menores. Ao detido, português, com 31 anos de idade, técnico de informática e residente na zona de Ourém, foram apreendidas largas centenas de ficheiros, fotos e vídeos guardados em suportes digitais, com conteúdos explícitos no âmbito da factualidade criminal em apreço, em que são intervenientes menores, na sua grande maioria crianças. O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação tidas por convenientes. A Câmara de Tomar está à espera de conhecer os resultados do relatório da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas e pela Inspeção-Geral de Finanças aos bombeiros municipais. Poderão estar em causa, refira-se, pagamentos sem base legal que foram feitos durante anos à Associação de Bombeiros como compensação ao serviço voluntário prestado no quartel Navantino. Pagamentos esses que a autarquia entendeu por bem interromper no ano passado, precisamente devido a essas dúvidas quanto à legalidade. E quem diz a Câmara de Tomar diz dezenas de municípios de norte a sul do país. E se o relatório chegar à conclusão de que as transferências não tinham sustentação jurídica, então, em último caso, o preço a pagar poderá ser mesmo a perda de mandato dos eleitos que permitiram esses pagamentos. Em entrevista à ERTE, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta auditoria e deixou claro que, enquanto as coisas não estiverem esclarecidas, os voluntários não vão poder ser compensados pelo trabalho realizado.
Qual é o conceito de voluntariado? É uma pessoa que dá do seu tempo em troca de nada. Estão, por exemplo, no turno das 6 da manhã às 2 da tarde como trabalhadores da Câmara e entram no turno das 2 da tarde como voluntários. Legalmente, não há base legal para se poder pagar isto. Qual foi a solução que foi encontrada? Quer pela Câmara de Tomar, quer pela generalidade dos corpos de bombeiros detidos pelas autarquias. É aprovar um subsídio para a Associação de Bombeiros e a Associação de Bombeiros distribui
aos... Por esses voluntários.
Exatamente. Que muitos dos apoios que nós levamos, teve o voto contra dos vereadores da oposição, teve a abstenção, porque o último que levámos foi um apoio de 100 mil euros em 2018, que teve a abstenção. Mas este tipo de pagamentos é um pagamento que está ali na linha vermelha.
Deixa dúvidas.
Porque, desde logo, não está sujeito à tributação. Certo? A generalidade dos corpos de bombeiros municipais, tivemos uma auditoria, quer do Tribunal de Contas, quer da Inspeção-Geral de Finanças, das quais ainda não recebemos o relatório. Vamos imaginar que o Tribunal de Contas ou a Inspeção-Geral de Finanças detecta aqui matéria menos clara. Quem paga é o Presidente de Câmara. E, portanto, Feliciano... Eu, enquanto as coisas não estiverem esclarecidas, não vou fazer esse tipo de pagamentos. Há aqui uma solução que nós estamos a tentar encontrar com o Governo e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Falta agora ir à Secretaria de Estado das Autarquias Locais, que é o seguinte. Todos os anos sai uma diretiva financeira por parte da Autoridade que define precisamente, durante o período de dispositivo, portanto o DECIR, as despesas são pagas e as câmaras servem apenas como pombo de correio. Portanto, nós recebemos todos os meses o dinheiro, portanto, cada equipa é assim, cada elemento é pago a 50 euros dia, portanto, nós recebemos o dinheiro e transferimos para as pessoas que estão na equipa. E aquilo que nós estamos a tentar negociar para a diretiva financeira deste ano é, ok, mantém-se a mesma coisa durante o DECIR, fora do DECIR, sempre que seja necessário para que se mantenham a atividade dos bombeiros 24 horas por dia, a entidade detentora assume o pagamento. E, portanto, isto dá-nos base legal para o podermos fazer.
Os bombeiros compreendem isso? Houve aqui alguém que tivesse deixado de prestar esse voluntariado?
Até agora não houve ninguém que tivesse deixado de prestar esse voluntariado. Agora, eu também percebo... Quando nós projetamos a nossa vida para determinado nível de rendimento e depois deixamos de o ter, é natural que possa causar moça nas famílias. eu sei qual é o ordenado que os bombeiros recebem. E como lhe disse há pouco, é um ordenado muito baixo para aquilo que eles fazem.
A informação é confirmada pela Procuradoria da Comarca de Leiria. Um homem residente em Alvaiázer foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de violência doméstica agravada, roubo na forma consumada e na forma tentada, ameaça agravada, coação e ofensa à integridade física. Indiciam os autos que o arguido, nomeadamente no ano de 2019, por diversas vezes no interior da residência, dirigiu-se à sua mãe, à sua avó e ao seu tio, sendo que este sofre de doença neurológica incapacitante que lhe dificulta a locomoção, injuriando-os e ameaçando-os, causando-lhes um sentimento de insegurança. A mesma informação reforça que neste contexto, por inúmeras vezes, enquanto exigia a entrega de importâncias monetárias, desferiu vários murros, bofetadas, cabeçadas e pontapés nas vítimas, chegando a recorrer a facas e forquilhas. Está agora em prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar tem desligado alguns projetores de iluminação do Castelo Templário como forma de pressionar a Direção-Geral de Património Cultural a assumir as despesas relativas à eletricidade. Foi a própria Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, que confirmou esta situação após ter ouvido da parte do Partido Social Democrata, em recente reunião do Executivo, uma recomendação no sentido de que a Torre de Menagem também fique iluminada com a dignidade que merece no período noturno, como é óbvio. A autarca disse então que a Câmara tem pago a conta da luz, despesa que nem é da responsabilidade do município, pois, recorde-se, aquele património é gerido pela DGPC e a pressão da autarquia tem sido intensificada.
Quem está a pagar a iluminação é a Câmara de Tomar. E, portanto, nós já fizemos diversos ultimatos à Direção-Geral do Património Cultural, porque quando foram feitas as obras de acesso ao convento, aquilo que estava na, e onde foi também, estava incluído nas obras, a questão da iluminação, sim senhora, nós assumimos os custos de fazer a iluminação, estava na empreitada, mas o que é certo é que o pagamento da eletricidade não teria que ser da nossa parte, até porque aquilo não está sequer em terreno público, está sim em terreno dentro da área de salvaguarda do convento. E durante estes anos todos, a Câmara tem estado a pagar a iluminação, porque nós entendemos que efetivamente, aquele monumento iluminado dá outra visibilidade ao monumento, pronto. Mas, quer dizer, são encargos que são pesados. Até ultimamente, alguns dos projetores têm estado desligados, precisamente como uma forma de pressionar ainda mais a Direção-Geral do Património Cultural para que proceda ao pagamento da eletricidade, porque ao fim de um ano o encargo é elevado. Portanto, dizer-lhe que em relação à recomendação, obviamente que nós também a aceitamos e vamos pressionar, porque também estamos a fazer isso, e até é bom que surja a recomendação, porque é mais um elemento que nós temos para poder pressionar a Direção-Geral do Património Cultural.
Carlos Galinha foi reeleito como presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, sendo que ao sufrágio concorreu apenas uma lista. Desta forma, tendo por base os dois próximos anos, Carlos Galinha continua assim na liderança da direção, enquanto a Assembleia Geral fica entregue à presidência de José Manuel Arsénio e o Conselho Fiscal a Carlos Ribeiro. Carlos Silva é o presidente do Conselho Regional. Em recentes declarações prestadas à ERTS, Carlos Galinha explica assim as razões na base desta sua nova candidatura à presidência da Casa.
Essencialmente, o carinho dos associados, que de uma forma ou de outra me deram este talento, a dar mais uma continuação. Também, de alguma forma, há um conjunto de trabalhos que está em curso e que me pareceu, neste momento, não será oportuno, digamos, também sair, mas essencialmente porque realmente é um trabalho que a nós nos está a dar muito, muito gozo, nos dá muito gosto também trabalhar, mas realmente o que me leva, digamos, a apresentar outra vez para um mandato de mais de 2 anos é essencialmente o alento que os associados me têm transmitido no sentido de poder continuar, quem sabe, pelo menos mais de 2 anos. Isto é sempre um mandato de 2 em 2 anos, mas para já é para continuar estes anos. Essencialmente é o alento que os associados me transmitem, e eu acho que neste momento não seria oportuno dizer que não. Regra geral, há uma, digamos, uma permanência dos elementos dos órgãos sociais, pois há apenas alguns que vão rodar, uns que saem e outros que entram novos, que também faz falta a qualquer lista haver, digamos, a entrada de gente nova nos órgãos sociais, que é sempre salutar, aqui a associação está viva, portanto não são sempre os mesmos, mas há sempre um componente que vem um grande componente que vem da lista anterior, mas depois há, digamos, elementos novos que se vão juntar a nós para integrar esta lista.
O aviso é da Câmara de Ferreira do Zézer. Entre os dias 25 de março e 5 de abril será feita a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, nomeadamente de herbicida, para controlo de ervas daninhas infestantes. Nesse sentido, este conjunto de operações será efetuado na União de Freguesias de Areias e Pias, no cruzamento da Estrada Nacional 110, em Da Porta a Chão, passando por Jamprestes e ainda na Freguesia de Chãos. No entroncamento de Jamprestes ao limite do Conselho de Tomar em Pinheiros, no lugar de Pinheiros, de Chãos aos limites do Conselho de Tomar em Vales e ainda Orém, no lugar do Casal de Santiria, entre outros. Segundo a mesma informação, o produto utilizado é um herbicida sistémico de pós-emergência para o combate de infestantes anuais e vivazes. É um herbicida biodegradável, não residual, seguro para os organismos aquáticos e de baixa perigosidade para as pessoas, animais e ambiente, com classificação toxicológica e ambiental de isento, de acordo com a ficha técnica e certificado de compatibilidade ambiental do produto. Não obstante, e por forma a garantir a segurança de todos, é recomendado o máximo cuidado na utilização do espaço público, designadamente evitar o contacto com as ervas nas 24 horas posteriores à aplicação, evitar a utilização dos espaços públicos nas 6 horas posteriores à aplicação e não permitir a utilização dos espaços públicos a crianças e animais nas 24 horas posteriores à aplicação. Em caso de intoxicação, ligue 808-250-143, número do Centro de Informação Antivenenos.
Rádio R, informação.
Ferreira do Zézer não deixou passar o Dia da Árvore e da Floresta, promovendo uma ação pedagógica de plantação de alguns exemplares de medronheiro oferecidos pelo município nos centros escolares de Areias e de Ferreira do Zézer, com envolvimento ativo e participação das respectivas comunidades escolares. No âmbito da candidatura ao projeto Floresta Comum, foi efetuada no início do presente ano a plantação de cerca de 1 milhar de árvores. No dia 16 de março, promoveu-se a ação de plantação de 150 exemplares de espécies autóctones diversas, com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros de Ferreira do Zézer, na Serra do Conselho, terreno atingido por incêndios em 2017. Nesta área, também conhecida por Perímetro Florestal do Castro, uma equipa de sapadores florestais ao serviço do município irá concluir nas próximas semanas a plantação das restantes árvores, totalizando mais de 7 mil, aguardando-se a necessária chuva para que seja mais seguro o êxito da operação. As árvores que fazem parte desta grande ação são medronheiros, pinheiros bravos, cedros, carvalhos, salgueiros e freixos. A Câmara Municipal de Orém aprovou a aquisição do terreno situado na Rua Dom Afonso IV, Conde de Orém, Vila Medieval, onde se encontra a fachada em ruínas que terá sido uma sinagoga e que representa uma marca simbólica da presença judaica em Orém. Após a aprovação da proposta na reunião do Executivo, segue-se a aquisição do imóvel, avaliado em 8.700 euros. O imóvel está classificado como monumento de interesse público e pode ser potenciado turisticamente no âmbito da rede de judiarias em Portugal, existindo também a hipótese de uma posterior recuperação do edifício. De facto, as restantes fachadas do imóvel apresentam um elevado risco de desmoronamento, colocando em causa a circulação rodoviária e a integridade física dos transeuntes e moradores. Logo, urge tomar medidas para conter as ruínas. Com esta tomada de posição, a Câmara Municipal de Orém assume a responsabilidade de preservar e potenciar estes vestígios da presença judaica no concelho, que integram o vasto e rico património histórico disponível na Vila Medieval de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a economia circular aplicada ao turismo. Primeiro que tudo, é um tema que está na ordem das agendas regionais de economia circular. No que diz respeito ao turismo, a economia circular dá suporte às diretrizes do turismo sustentável estabelecidos pela própria ONU. Há cada vez menos dúvidas sobre a relação entre o modelo de funcionamento da economia e os efeitos ambientais. Todos estamos conscientes, de uma forma mais evidente ou não, por exemplo, da existência do plástico nos oceanos. Mas talvez não pensemos tanto na ligação existente entre a produção e o consumo relativamente às alterações climáticas. Sabemos também que as atuais tendências de aumento populacional, crescimento da procura e consequente pressão nos recursos naturais, têm vindo a sublinhar a necessidade de alterar este paradigma para um mais sustentável. Ora, a economia circular visa precisamente pôr a destaque um modelo económico reorganizado, focado na coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos fechados. Isto significa implementar estratégias que visem a redução, a reutilização, a recuperação e a reciclagem de materiais e energia, substituindo o conceito de fim de vida da economia linear por novos fluxos circulares de reutilização e renovação num processo integrado. O portal Economia do Ministério do Ambiente revela-nos que, só em 2010, cerca de 65 mil milhões de toneladas de matérias-primas entraram no sistema económico, prevendo-se que se atinjam os 82 mil milhões de toneladas em 2020. Portanto, o sistema vigente, baseado no modelo linear, expõe empresas e países a riscos relacionados com a volatilidade dos preços, dos recursos e interrupções de fornecimento. Neste sentido, a economia circular, funcionando em circuitos fechados, apresenta-se como uma solução alternativa para minimizar consumos de materiais e perdas de energia. Trata-se de um caminho que visa enfrentar os problemas ambientais e sociais decorrentes da globalização dos mercados. Aplicando a economia circular ao turismo, esta deve ter reflexo, sem dúvida nenhuma, na qualidade e sustentabilidade dos destinos turísticos, abarcando metas desafiadoras, é certo, como, entre muitas, a qualidade de vida e bem-estar e prosperidade dos territórios. Portanto, a economia circular passa também por explorar de que maneira o turismo pode solucionar questões como a produção de resíduos, água e saneamento, alimentos e uso da energia no desempenho de toda a atividade turística.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.